Então, boa tarde a todos. Dou as boas-vindas ao Dr. João Pedro Urjão Clara para apresentar, no fundo, a sua iniciativa. Queria dar conta de que estão representados o Partido Socialista, o Partido Social Democrata, e temos hoje connosco também a deputada relatora da sua petição, que é a deputada do Chega, Vanessa Barata, a quem eu também agradeço. E sem mais demoras, vamos dar início a esta audição. Esta audição tem uma grelha de tempos e que tem uma intervenção inicial do Sr. para apresentar a sua iniciativa de 10 minutos e depois teremos uma ronda dos partidos aqui representados, 5 minutos cada um, e depois tem uma intervenção final para resposta a algumas questões que lhe possam ser colocadas. E sem mais demoras e dizer que é um tema que de facto nos é querido, e então a mim também, porque sou presidente do IPSS, e é um assunto relevante para nós. Queria louvá-lo pela sua iniciativa, agradecer-lhe também este seu contributo cívico, e para apresentar a sua iniciativa, dava-lhe de imediato a palavra, 10 minutos, faça favor.
Muito obrigado. É uma honra para mim estar aqui, como calculam, e por prender a vossa atenção durante alguns minutos sobre uma coisa que me tem acompanhado ao longo da vida, que é primeiro o ensino da medicina aos idosos. Eu fui professor catedrático de geriatria na Faculdade de Medicina de Lisboa, e depois a preocupação com a qualidade de vida que esses mesmos idosos têm de ter, devem ter e que não têm, infelizmente, na nossa sociedade. Eu fui muito sensibilizado pelo facto de que, na minha cadeira, havia uma aula dada por uma representante da Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, com quem eu conversava, e que me dizia que havia todos os dias em Portugal 5 queixas de idosos que eram objeto de violência, e 5 queixas diárias significava que haveria muito mais idosos que eram objetos de violência do que aqueles que a APAV tinha conhecimento. E o que mais me incomodou é que essas queixas partiam sobretudo de familiares próximos. Eram os filhos, eram os netos, era às vezes o cônjuge, que eram responsáveis por essa violência. E por isso lembrei-me, seguindo o modelo que os japoneses criaram, como sabem, os japoneses têm 30% de população idosa, têm um grande respeito pelos idosos, e criaram em 1966 o Dia de Respeito pelos Idosos. Esse dia é um dia flutuante porque a data é em setembro e é sempre a terceira segunda-feira de setembro. A primeira vez que isso aconteceu foi, como eu disse, em 1966, no dia 15 de setembro, e nesse dia é um dia feriado nacional no Japão, em que as pessoas vão visitar as pessoas mais jovens, vão visitar os velhos, os netos vão visitar os avós, levam lembranças, os filhos partilham com ele alguns momentos, uma vez que durante o ano, devido à atividade profissional, muitas vezes não têm tempo, e portanto partilham com eles uns momentos de companhia e de ternura. Quando me lembrei de criar o Dia de Respeito pelos Idosos em Portugal, tive de procurar primeiro uma data que não tivesse já nenhuma comemoração, porque, como sabem, existem datas em Portugal para quase tudo. E então descobri que havia uma data que para mim era muito simbólica, que era o dia 22 de dezembro. E era simbólica porque é o fim do ano, assim como a velhice é o fim da vida, e porque é uma época em que as pessoas têm particularmente o coração aberto à ternura, à compaixão, ao afeto, e pensei que não era mau que esse dia fosse aceito como dia de respeito pelos idosos. E foi por isso que iniciei uma petição, como é costume, como deve ser, justificando a criação do dia. Juntei as 2.500 e pico assinaturas que eram necessárias e depois segui os trâmites legais. Escrevi ao Presidente da Assembleia da República, recebi a resposta de que tinha sido entregue um relator, que era a senhora Vanessa Barata, e queria ser chamada aqui para explicar a minha intenção e a justificação dessa petição. E cá estou, e já fiz a minha apresentação, e agora fico à espera do vosso parecer.
Muito obrigado. Dava agora a palavra aos representantes dos partidos, se calhar a Vanessa, como é relatora, dava-lhe a primazia, se não se opõe, os demais... De tudo. Então, Dava a palavra à Vanessa, que é aquela que de todos nós tem aqui uma responsabilidade acrescida, que tem que fazer um relatório.
Muito obrigada.
De maneira que, Vanessa, faz favor.
Obrigada. Começo por cumprimentar o doutor João Clara e agradecer pela petição que nos trouxe, que é uma petição que é importante para todos nós nesta que é a Casa da Democracia, e é importante de vários pontos de vista. O primeiro dos quais é porque Portugal é o segundo país mais envelhecido da União Europeia e o quinto a nível mundial, segundo estatísticas. E este envelhecimento, e também faz parte da nossa atividade aqui enquanto deputados, também faz parte refletir no porquê deste envelhecimento. E no meu entender, e no entender do meu grupo parlamentar que represento, este envelhecimento acontece porque há menos nascimentos, naturalmente, no país, porque há um aumento da esperança média de vida e porque muitos jovens, ou seja, há uma franja jovem que está a emigrar e a formar família noutros países, e a ter os seus filhos e a aumentar a taxa de natalidade de outros países que não o nosso. Em Portugal, também tenho aqui algumas notícias de que mais de 500 mil de idosos vivem sozinhos. É o quarto país da União Europeia onde a solidão é maior na terceira idade. E é um número que, infelizmente, não tem parado de aumentar. E entendo, e eu chego a entender, que esta temática do bom envelhecimento, se lhe quisermos chamar assim, pode e deve ser constantemente revisitada, e esta é uma altura muito apropriada para o fazermos depois de analisarmos estas estatísticas, e deve ser reavaliada não só no sentido da criação de datas comemorativas, como de outro tipo de iniciativas legislativas com maior alcance, com uma maior dinâmica e mais robustas, digamos assim, de maneira a que este envelhecimento seja, primeiro, da população seja travado e o envelhecimento que haja seja com qualidade. Posto esta situação, em Portugal já se comemora, segundo os dados que tenho aqui presentes, o dia 1 de outubro como Dia Internacional das Pessoas Idosas e o Dia Nacional do Idoso, que foi sufragado pela Resolução 45/106 em Assembleia Geral das Nações Unidas, no dia 14 de dezembro de 1990. Portanto, este é um dia que tem como objetivo evidenciar a importância do idoso na sociedade, bem como mentalizar para os momentos e estímulos do envelhecimento nos nossos tempos. Portanto, a pergunta que me apraz fazer, e sem fazer qualquer tipo de juízo de valor na apresentação desta petição, porque, como eu disse, faz todo o sentido lembrar os idosos, é a pergunta que eu queria fazer ao Sr. Doutor é se faz sentido criarmos uma nova data comemorativa, sabendo que já existe essa, e até fazê-la como uma data nacional, como há outros dias que são celebrados internacionalmente e que são celebrados também em Portugal em datas diferentes, muitas das vezes. E portanto, é isso. Muito obrigada.
Guardava para o fim, se não se importa. E agora, para usar a palavra, dava a palavra à representante do Partido Social Democrata, Paula Margarido, por favor.
Senhor Presidente deste Grupo de Trabalho, senhoras e senhores deputados, senhor professor João Pedro Pereira. Antes de mais, agradecer-lhe a iniciativa que teve em trazer a esta catedral, permita-me a designação da democracia, um tema tão importante como é o que nos traz em sede de petição, ou seja, o saber tratar, o saber cuidar da velhice. Nesta, até por todo o saber que tem adquirido ao longo da sua experiência como homem, como ser humano e, acima de tudo, como académico. Muito obrigada por nos trazer, volto a repetir, este tema que é tão importante, porque se nós se estamos aqui hoje, se estamos aqui numa fase de adultos, é importante a infância, mas mais importante será a forma como vamos cuidar daqueles que são agora velhos e também da forma como cuidarão de nós. O Sr. Professor, como motivação para esta petição, tem aqui a caixa de idosos por violência e o número de idosos institucionalizados. Parece-nos a nós que foram estas as suas preocupações em sede de petição e então, como forma, parece-nos, de prevenir esta violência sobre os idosos e também para reduzir, queremos nós, que poderá ser uma das intenções, a institucionalização dos idosos, então assinalar este dia como dia de respeito pelos idosos. Perguntamos se de facto foi esta a intenção e depois, na sequência do que já foi dito aqui pela senhora deputada do Chega, atendendo a que temos então no dia 1 de outubro, o dia em que já celebramos Internacional das Pessoas Idosas e também a 15 de junho, já temos o dia em que comemoramos a consciencialização da violência contra a pessoa idosa, que foi instituída em 2006 pela Rede Internacional para a Prevenção do Abuso à Pessoa Idosa e que foi reconhecido pela ONU a 11 de dezembro de 2011. Portanto, já temos a 1 de outubro o Dia Internacional das Pessoas Idosas, a 15 de junho o Dia da Consciencialização da Violência contra a Pessoa Idosa, na sequência da motivação que queremos nós que o levou a apresentar esta petição, se ainda assim considera pertinente e adequado e como forma de prevenir eventualmente estes abusos, ter a 22 de dezembro a comemoração do Dia do Respeito pelos Idosos. Estas as nossas questões e não podemos deixar aqui de referir o seguinte, e não foi dito por nós, foi dito por uma ilustre pessoa portuguesa e cardeal, que nos referiu que a velhice é também um recurso humano de que nós precisamos muito para nos reconciliarmos mais profundamente com a vida, com aquilo que a vida nos dá. E se não houver essa reconciliação, de facto, a nossa vida será com certeza um sopro e não terá o valor que nos atribuíram à nascença e só assim é que poderemos respeitar esta vida, que é de facto um dom, se sobremaneira a respeitarmos na velhice. Ficarás de pé diante de quem tem cabelos brancos e honrarás o rosto de quem é ancião. Que assim seja e muito obrigada por este tema e pela pertinência com que aqui nos apresentou mesmo em sede de petição.
Muito obrigado e dava agora a palavra ao representante do Partido Socialista, à deputada Patrícia Faro. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as colegas deputadas e um cumprimento e uma saudação especial ao Sr. Professor João Pedro Gorjão Clara pela sua exposição, pela pertinência do tema e que merece toda a nossa atenção. Esta é uma realidade. Entendemos o sentido desta petição porque os problemas só têm dimensão quando efetivamente falamos deles e estes dias internacionais, que já aqui foi referido pelas digníssimas deputadas, de facto são dias que servem para alertar para estes temas. E em Portugal, já muitos números foram adiantados, é verdade, Portugal é um país envelhecido, nós temos não só que assinalar esse dia e exigir o respeito, mas eu sublinharia também a proteção, porque efetivamente há o cuidado de proteger também as crianças, pessoas que se encontram em especial vulnerabilidade, e os idosos neste momento também, muitas das pessoas idosas se encontram em igual situação. Sem dúvida que os números são alarmantes, o último RASI refere que dentro da tipologia violência doméstica as situações em que são os denunciados 27,6% são exercidas pelo cônjuge ou companheiro e 27% são filhos ou enteados. Portanto, são situações que nós sabemos desta realidade, mas também de outras, e a nível profissional sabemos que está, de facto, a aumentar a violência exercida sobre pessoas idosas no seu domicílio, não é? Aliás, fala-se no ano transato em 4.050 vítimas com mais de 64 anos. Depois, uma outra realidade, que é a institucionalização, que em Portugal, como sabe, o paradigma é, de facto, atrasar essa institucionalização, fazer com que as pessoas idosas permaneçam no seu meio natural de vida, com os cuidados devidos, com uma rede de cuidados continuados com os especialistas e numa dimensão de várias especialidades, mas que assim consigam permanecer na sua habitação. Não podendo sê-lo, são institucionalizadas e bem sabemos, e o Sr. Doutor sabe porque conhece essa realidade, os ERPI, as estruturas residenciais para idosos, infelizmente aquelas que a maioria poderá pagar, não é? As que têm proteção protocolada pela Segurança Social, não têm as melhores condições e muitas vezes são locais, eu penso que li isso também na exposição, de depósitos de idosos, quer dizer, em que não há atividades, não há, portanto, é esperar a morte e nós devemos de cuidar, tratar da nossa velhice como quando esperamos uma criança que vai nascer. Nós devemos também cuidar da nossa velhice, do nosso envelhecimento nesse sentido. Portanto, obviamente que este é um tema que nos preocupa. Muitas foram nesta casa iniciativas legislativas no sentido de melhorar, de facto, o envelhecimento, o tal envelhecimento ativo. Estamos a envelhecer, mas temos que envelhecer bem, não é? Incluindo o próprio plano e a Estratégia Nacional para o Envelhecimento Ativo e algumas medidas levadas a cabo pelo Partido Socialista e outros partidos que efetivamente querem melhorar substancialmente a condição financeira dos idosos, porque isso vai melhorar, vai dar um diferente acesso aos serviços. Sem dúvida que é um tema pertinente, saudá-lo mais uma vez por esta questão e dar aqui nota que, efetivamente, tão preocupante quanto isso são as mortes silenciosas. Num artigo recente do Dr. Fernando Araújo, ex-diretor de serviço, diretor executivo do SNS, e que me chocou particularmente este artigo, porque de facto sobre o tema dos idosos que morrem sozinhos e portanto o facto é que já ninguém sabe deles, já ninguém quer saber deles e eles se calhar morreram desde o momento em que deixam de fazer essa falta e que ninguém dá por eles. E portanto essa é uma situação terrível. A questão é mesmo esta, que já foi aqui colocada, se a ideia de acrescentar aos dias que já existem para assinalar Esta problemática, o dia 1, o Dia Internacional de Idosos e também o dia 15 de junho, se salientando que até em cada ano existe um tema para este dia, sendo que este ano o tema é cumprir as promessas da Declaração Universal dos Direitos do Homem para as pessoas idosas, através das diferentes gerações, se neste dia não podemos efetivamente tentar abarcar também esta questão do respeito e da proteção das pessoas idosas, portanto, mas sem dúvida que é um tema pertinente e gostaríamos, obviamente, de ouvi-lo nesse sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado. E agora, para terminar, eu dava a palavra ao Soutor para responder às questões que tem 10 minutos, portanto, tem tempo para responder às questões que aqui foram solicitadas e acrescentar o que achar por bem. Obrigado.
Eu comecei por agradecer e volto a agradecer de novo. E agradeço até o cuidado que tiveram em colher informação para poderem discutir comigo esta problemática. Como calculo, ao longo da minha vida, que já vai sendo longa, interessei-me muito sempre pela comemoração do Dia Internacional do Idoso, no dia 1 de outubro. Fiz várias iniciativas nesse dia. Talvez a que destaco foi uma realização que fiz na Gulbenkian, que teve a participação do Ricardo Araújo Pereira, que falou sobre os velhos e os novos, do professor já falecido Daniel Serrão, que falou sobre a importância dos velhos, do Rui de Carvalho e do filho, que fizeram um sketch de teatro no palco. Eu próprio também falei, convidei muitas pessoas ilustres, fui convidá-las pessoalmente, como na altura a doutora Maria Soares, o doutor, enfim, os Presidentes da República aos quais tive acesso na altura e que me receberam, e foi uma comemoração muito interessante que depois tentei repetir noutros anos de outra maneira. Houve um ano em que, por exemplo, foi encartado no Diário de Notícias um livrinho pequenino ilustrado em banda desenhada que tinha 10 recomendações para envelhecer com qualidade. de facto, o dia 1 de outubro tem a preocupação de que as pessoas aprendam a envelhecer com qualidade. É essa a grande preocupação, é o envelhecimento ativo, sobre o qual eu também já fiz muitas palestras e tenho agora um convite para fazer uma outra no dia 22 de outubro. Envelhecimento ativo é, portanto, o que domina o Dia Internacional do Idoso, que não é nosso, é do país, do mundo inteiro. E talvez por isso é que no Japão eles quiseram criar um outro dia, que tem uma outra vertente, uma outra preocupação, que é mostrar que os idosos merecem o nosso carinho, a nossa atenção e que não os devemos abandonar. Portanto, são objetivos diferentes. Portanto, são dias complementares, digamos, mas distintos. E por isso é que eu me lembrei que nós devíamos criar também entre nós um dia que tivesse como preocupação fundamental a ternura, o respeito, o reconhecer que estamos cá todos, porque antes de nós tiveram os velhos que trataram de nós, que nos criaram e a quem no fundo devemos estar vivos, e estarmos vivos e estarmos aqui. Por isso, de facto, essa observação é muito pertinente, mas eu acho que as datas têm objetivos diferentes e que deviam ser separadas. Depois seríamos o segundo país do mundo, tanto quanto saiba, que tinha criado esse dia, o Dia do Respeito pelos Idosos. Como digo, no Japão existe há 48 anos, nós seríamos 48 anos atrasados em relação a eles, mas apesar de tudo estaríamos na ponta do mundo ao criar pela primeira vez, pela segunda vez no mundo e pela primeira vez em Portugal, o Dia do Respeito pelos Idosos. E por isso é que eu acho que as vossas observações são pertinentes, mas que espero ter explicado porque é que o dia não se deve misturar um com o outro, porque os objetivos são diferentes.
Muito obrigado, Sr. Doutor. Queria-lhe dar a conhecer de que, efetivamente, a sua iniciativa vai ser agora objeto da apresentação de um relatório pela deputada que aqui está hoje connosco, a deputada Vanessa Barata. Depois disso, este relatório será apreciado e discutido e, portanto, será objeto ainda de mais de uma discussão entre nós no âmbito da Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão. Como é do conhecimento, esta sua petição não tem 7.500 assinaturas, portanto não podemos garantir desde já que a sua discussão se faça em plenário. No entanto, depois poderão os deputados, se assim o entenderem, na Comissão de Trabalho e Segurança Social, discuti-lo onde acharem por bem, ou tomarem outra iniciativa legislativa. Portanto, era apenas para lhe dar conhecimento disso, e agora ficamos a aguardar aqui o relatório da senhora deputada, a quem eu, obviamente, dou a palavra para dizer mais algum esclarecimento.
Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada. Era só mesmo isso. Eu acho que ficámos todos mais esclarecidos sobre o propósito desta petição e neste contexto de data comemorativa e o paralelismo que fez com o Japão e o facto de já haver duas datas, mas que esta data teria um outro contexto, digamos assim, e para efeitos de reflexão a todos os deputados que estão aqui, porque não a criação de um dia nacional, eventualmente para a promoção do respeito e visita ao idoso, como forma precisamente de promover a lembrança e o incentivo à visita dos idosos, de forma de combate à solidão. E como já foi dito aqui também pela senhora deputada, o facto de muitos idosos morrerem sozinhos e estarem institucionalizados e outros não, talvez possamos eventualmente criar um dia nacional para pensarmos, refletirmos mais desse ponto de vista, de promoção de visita ao idoso. Mas de qualquer das formas agradeço-lhe muito. E terei a oportunidade de lhe fazer chegar, obviamente, o relatório e a Comissão certamente o fará, por isso, obrigada por vir cá e pelo seu contributo para a democracia. Obrigada.
Muito bem, muito obrigado. E ficamos então a aguardar o relatório, vamos apreciá-lo e depois terá dele conhecimento e do seu desfecho final. Muito obrigado, Sr. Doutor.
Muito obrigado.